Bom dia para você que quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo. Eu sou Greg Prudenciano, este é o Boletim Invest News e hoje é 30 de janeiro de 2024, quarta-feira. A gente começa com os destaques de ontem. O que está acontecendo com a Gol? A companhia aérea sentiu o peso do pedido de recuperação judicial nas suas ações no primeiro pregão dessa semana. Cada papel da Gol terminou a segunda-feira valendo 33,6% menos do que no começo do dia. E isso depois de várias interrupções das negociações por conta das oscilações bruscas de preço. Ao final do terceiro trimestre de 2023, as dívidas da Gol estavam em 20,3 bilhões de reais. Como a recuperação judicial foi solicitada nos Estados Unidos, a Gol teve de embasar o pedido à justiça americana, né? E ela disse ter fechado o ano passado com 8,3 bilhões de dólares em passivos, o que dá mais de 41 bilhões de reais, ao mesmo tempo que tem 3 bilhões e meio de dólares em ativos, um pouco mais de 17 bilhões de reais. O mercado olhou de lupa os números da empresa e várias casas reavaliaram suas recomendações para os papéis dela. Foi uma verdadeira onda de revisões e cortes, um massacre. Fitch e S&P cortaram as notas de crédito da Gol. Bradesco BBI, BB Investimentos e JP Morgan passaram a recomendar a venda das ações. XP Investimentos ainda está revisando. O resultado já disse, tombo de 33,6% em um só pregão. Várias dessas casas estão alertando os investidores para uma possível diluição dos acionistas minoritários da Gol caso haja uma conversão de dívidas em participação na empresa. Um caminho que já foi tomado pela Americanas, por exemplo, né? Para citar outra recuperação que está na boca do povo. Tem casa que calcula essa diluição em 60%, mas tem casa que calcula até 99%. No fim, a B3 informou que a Gol foi excluída do Ibovespa e de todos os outros índices por conta do pedido de recuperação judicial. O Ibov, aliás, teve queda de 0,36% e fechou nos 128.503 pontos, enquanto investidores aguardam indicadores e decisões importantes, o que nos leva à agenda. E a agenda de hoje está cheia. Mas olha, antes de falar da agenda, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui na plataforma e de compartilhar o boletim com os seus amigos, combinado? Vamos lá, agenda então. Olhando para a macroeconomia, o dia será de publicação do relatório de mercado Focus, adiado em um dia por conta de uma mobilização de servidores do Banco Central que querem uma reestruturação das carreiras lá na autarquia. Dia de olhar também os dados do IGPM de janeiro, índice conhecido como a inflação do aluguel, e também do CAGED, com o saldo líquido de vagas de trabalho em dezembro e em 2023 como um todo. Na gringa, ainda teremos a divulgação de novas projeções econômicas do Fundo Monetário Internacional e vários países da zona do euro vão divulgar o PIB de 2023. Nos Estados Unidos, relatório de emprego JOLTS pode influenciar em véspera de decisão do Fed. Isso foi só na economia, mas a terça também promete pesar nas tintas do noticiário corporativo. No fim do dia serão divulgados os números da Alphabet, a holding controladora do Google e também da Microsoft. Estes balanços são esperados com muita ansiedade e virão no momento de recordes históricos nas bolsas americanas, embaladas pelas perspectivas de lucro trazidas pela inteligência artificial. Olho também nas ações da Vale, que ontem, depois do fechamento do mercado, divulgou seu relatório de produção e vendas do último trimestre do ano passado. A produção de minério subiu 4,3% em 2023. Ah, claro, hoje começam as reuniões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. Amanhã, o Banco Central daqui e o Federal Reserve vão anunciar as suas decisões e o mercado vai buscar nas comunicações dicas sobre os passos seguintes. Amanhã, super quarta, a gente fala mais sobre isso aqui no boletim, beleza? Ufa! Bora para as curtinhas, então. Rombo, o copo meio vazio. O Tesouro Nacional divulgou ontem que o Brasil teve um déficit primário de 230,5 bilhões de reais em 2023. Um rombo equivalente a 2,1% do PIB do país. Este é o número frio, mas dá para extrair muita coisa daqui. Numa visão mais crítica, não estaria errado dizer que esse é o segundo pior resultado anual em toda a série histórica, que começou lá em 1997, só perde para o déficit de mais de 900 bilhões de reais registrado em 2020, mas aí foi o auge da pandemia, né? Fica ainda pior quando se considera que no ano anterior, 2022, houve um superávit de 46 bilhões e que as despesas subiram 12,5% em 2023. O copo meio cheio. Mas também são verdadeiras outras coisas sobre os números do Tesouro. Por exemplo, que desses 230 bilhões de déficit, 93 bilhões são gastos extraordinários com o pagamento de precatórios que foram empurrados com a barriga no governo Bolsonaro por meio da PEC dos precatórios, que agora foi considerada inconstitucional. Se estes gastos forem tirados da conta, o déficit primário passa para 138 bilhões de reais, ou 1,3% do PIB, bem em linha com o que vinha anunciando Fernando Haddad, o ministro da Fazenda. Para este ano, o governo quer zerar o déficit, mas é bem difícil achar um só economista que acredite que isso vai acontecer. Black Mirror. A Neuralink confirmou ter feito um implante cerebral em uma pessoa. A startup do Elon Musk começou um estudo previsto para durar 6 anos com pessoas que tenham paralisia causada por lesão da medula espinhal ou esclerose lateral amiotrófica. A ideia é implantar nos pacientes uma interface que permita às pessoas mover um cursor ou teclado de computador usando apenas os pensamentos. Money no bolso. A Energisa levantou 2 bilhões e meio de reais em uma nova oferta de ações. O dinheiro deve ser usado para reduzir o endividamento da companhia e preparar o caixa para novas oportunidades. Os atuais acionistas foram responsáveis por 67% das compras das novas ações. O Boletim Invest News desta terça-feira fica por aqui. De novo, não se esqueça de compartilhar o link com a galera. Um ótimo dia para você, muito dinheiro no bolso e até amanhã, na Super Quarta.